Eu assisti a um filme, um clássico do terror, que vocês devem saber, que ele toca uma música assim, ó. Não durma, Fred vai te pegar. Eu acho que é assim. Não durma, Fred vai te pegar. Falando do personagem Fred Krueger, personagem, um assassino que ataca as pessoas durante o sono. Pois é. Fred Krueger era um homem que tinha camisas listradas, cara queimada, que atacava as pessoas quando elas estavam dormindo. Hoje ele veste uma nova roupagem. Hoje ele está fantasiado de anestesista. Meus amigos, vamos falar sobre esse caso polêmico. Antes, deixa eu contar um relato pessoal. A minha mulher, ela quer controlar minha dieta. Ela quer dizer o que eu devo comer, mas não adianta. Porque quando ela está dormindo, eu ataco a geladeira. Ou seja, enquanto ela dorme, eu estou comendo. Tal como um anestesista. Essa foi. Passamos do limite do humor, mas para falar um tema bem sério. Obviamente que, como qualquer ser humano sociável que não é o sociopata, eu me escandalizo com a atitude do anestesista. Para mim é chocante um homem que dopa uma mulher e introduz o seu pênis na boca dela. Claro que isso para mim é constrangedor, claro que para mim isso é uma aflição. Eu que tenho mulheres na minha família, eu que tenho pessoas que eu gosto. O que é que eu faria com um cara desse? Eu não sei se acontecesse perto de mim. Mas ainda assim eu tenho a frieza de fazer piadas. O tema do podcast de hoje é vamos analisar o caso do anestesista e falar algumas polêmicas em relação a isso. Que é um crime, que é um absurdo, que é uma coisa monstruosa, a gente já sabe. Estuprador não é aceito em lugar nenhum da sociedade, mas eu quero falar três coisas. Passada a comoção do caso, eu quero falar a primeira: a generalização do mal, a coletivização do erro, que ao meu ver é um absurdo. Todo mundo começou a falar: ah, nós mulheres não corremos risco disso, corremos risco daquilo, para o homem basta que faça isso, para o homem basta que faça aquilo. E a partir do momento, todo homem passou a ser um potencial anestesista, o que não é verdade. O que não é verdade. Se a maioria dos homens agisse como estuprador, a sociedade ruía. O estuprador não é aceito nem na cadeia, um lugar onde as normas sociais, as pessoas que estão lá, costumam quebrar as normas sociais, que costumam estão lá justamente por não se enquadrar em vida e sociedade. E desses males, o estupro é o que é condenado. Todo mundo sabe que Jack passa mal na cadeia. Então, assim, vamos acabar com essa ideia de cultura de estupro, até porque ninguém é ensinado a estuprar. Não há uma faculdade de estupro, não há uma conversa entre homens, a gente se reunindo e falando assim: e aí, velho, a melhor forma de estuprar é você. Não existe isso na sociedade. Então, eu entendo a comoção, o absurdo, mas, não, mas vamos ser frios ao ponto de não dizer que todo homem é um potencial estuprador, que eu acho que é uma das maiores bobagens que é dita, e as pessoas dizem isso no calor da emoção. Primeira coisa. Segundo, eu fiz uma piada sobre esse caso, e como eu disse, uma piada não exprime opinião, uma piada é só uma sátira. Esse é um podcast de humor. Então, se você ouvir absurdos aqui, você já sabe porque eu criei um contexto de comédia. Eu fiz uma piada do caso do anestesista, e uma pessoa reclamou e falou assim: que absurdo! Você não se coloca no lugar das vítimas? Por que você contou essa piada? Imagine se você fosse uma mulher estuprada. Então eu olhei no fundo do rosto dela e falei assim: se eu fosse uma mulher estuprada, eu preferia que fosse com anestesia. Claro que eu condeno o que esse cara fez, velho. Claro que eu condeno o que esse cara fez, mas venhamos e convenhamos. De todos os monstros psicóticos que tem, as vítimas dele pelo menos não passam nu. Esse é o um pensamento óbvio cômico. Você sair da caixa e pensar algo que as pessoas não pensariam. Óbvio que é uma sátira, óbvio que eu me importo. Mas o que eu quero falar, eu estou falando sobre esse tema porque recentemente algumas pessoas falaram no meu Instagram, não me recordo o nome, falaram coisas do tipo assim: Cássius, e suas piadas de humor negro que são legítimas e eu entendo o seu trabalho, o que você acha de pessoas más se aproveitarem dela e falarem? E eu achei uma excelente discussão. Por coincidência, recentemente também conversei com duas mulheres. Uma até comediante que falava assim: ó, eu já ouvi esse tipo de piada de pessoas que eu sei que cometeram abusos. Pessoas que presenciaram abuso. E eu falei: Eu fiquei balançado. A minha forma de combater aquilo ali foi dizendo, ó, o que causa dor não é a piada, o que causa dor é o mal. Mas é inegável que eu, que tenho um comportamento sociável, né, que nunca fui um agressor sexual com nenhuma mulher, nem você, eu faço algumas piadas, mas eu crio um contexto, assim, seja no palco, seja numa apresentação de stand-up, seja deixando claro sempre que o humor não é opinião. E qual o meu propósito para fazer humor? Vocês sabem, eu acho que a realidade é dura, traz tristeza, tristeza. E quando eu faço uma piada, é uma forma de fugir, escapar disso, ou tentar rir até do que traz dor, de uma forma artística. Mas eu não sou um sádico, eu não sinto prazer com a dor em si. Eu sinto é engraçado o pensamento que eu crio em relação àquilo. Mas foi uma dúvida, foi um questionamento que eu achei deles honesto, sincero, porque e as pessoas que levam a sério o que você faz? Mas é uma coisa, meus amigos, a forma como eu me comporto, ou a forma ou a piada que eu conto, não tem poder nem de fazer uma pessoa desistir da maldade dela, nem de incentivar. Uma pessoa que tem uma mente que comete o abuso ou que reproduz uma piada dessa é uma pessoa já com o nível, com a profundidade de maldade do caráter para quem abusa, quem comete um crime, que ela arrumaria outros pretextos para cometer um crime, para fazer algo que é inaceitável. Não foi uma piada que motiva um homem a abusar, não é uma piada que motiva um homem a estuprar. Não é uma piada contada por comediante, não é. Eu faço piadas para pessoas que têm a capacidade intelectual de discernir o que é certo e o que é errado. Agora, se tem um depravado, se tem um psicopata, não fui eu quem o criou. Não foi a comédia quem o criou. Você tá entendendo? É como pegar... Sabe quando tem aquela polêmica de assassino em massa e o pessoal diz, ah, são jogos. É, nego matou por causa de Free Fire. Se tem uma coisa que o cara que faz, que joga Free Fire não tem, é coragem. Então nunca é o Free Fire, não é Marilyn Manson que motiva o estuprador. Ou o estuprador, o assassino em massa, o atirador. Não é nem, meus amigos. Eu acredito que não seja nem a vida é difícil, o abuso físico. Porque a partir do momento, cara, eu não sou psiquiatra, eu não estou falando como um estudioso da área, mas a partir do momento que você deixa de ser vítima e se torna algoz, você tem alguma decisão naquilo ali. Mas eu entendo essas pessoas que questionaram isso. Mas eu também, a gente não pode subestimar a capacidade das pessoas de julgar, sabe? Porque uma piada contada por mim, um tema pode ser uma questão racial, ela vai ter graça. Uma piada contada por um cara da Ku Klux Klan não vai ter. Até porque você quebra aquela linha, o que é ficção e o que é sério. Sacou? Uma piada é por exemplo, eu escrevi uma das minhas piadas recentes, eu escrevi recentemente, contei nos shows, inclusive em São Paulo, ela fala o seguinte, eu falo que as pessoas falam que o mundo mudou e eu concordo. Que antigamente você podia bater em mulher, hoje você não pode mais. Antigamente você podia bater em gays, hoje você não pode mais. Antigamente você podia bater em negros, agora você tem que fazer o concurso da Polícia Militar. Imagina essa piada contada por um sargento branco de olhos azuis. Não teria a menor graça. Contada por mim, ela tem um teor de crítica. Vocês entendem qual é a grande diferença disso? Contexto. Contexto. Falei apoiando com pausa dramática igual um coach. Vou vender uma mentoria, hein? É o contexto que faz a diferença, pessoal, entre uma piada contada por um comediante e um sádico. Portanto, analise o contexto. É essa a diferença que eu ponho, tá? Eu já dei esse exemplo algumas vezes assim. Um ator que põe uma suástica numa peça de teatro é um ator interpretando um nazista. Um imbecil que põe uma suástica e sai na rua é alguém que precisa levar um soco. Há uma diferença E por mais que não pareça, a comédia é arte. Eu não quero que a comédia seja vista de forma elitista, não, sabe? Olha, eu sou artista, olha. Sabe aquele discurso de Fernanda Montenegro, de Wagner Moura? Não cabe pro comediante stand-up, não. A nossa arte é marginal. Principalmente stand-up. Eu pego um microfone, nem parece que eu sou artista. Sem aquela pompa do teatro, da música clássica, eu não quero essa pompa, não. Eu quero agressividade e humor engraçado e fazer a galera rir de roupa normal. Eu acho isso fabuloso no stand-up, cara. Cara, eu gostei desse episódio. Esse foi legal. Foi, não, Ari, esse agora o papo foi massa. Foi, não? O de Caio Castro foi só falando merda. Mas esse foi legal. Também. Portanto, se você segue aqui o Ogrão, curte o conteúdo, o meu conteúdo. Velho, curta, compartilha. Em breve eu vou fazer melhorias no canal pra deixar mais atrativo. Você fala, ah, Ogro, eu quero piada. Vá no meu show e paga ingresso, seu corno. Você quer tudo de graça no TikTok. Aqui pra você, ó sacana, eu vou postar quando eu quiser, entendeu? Mas eu preciso que você pague o ingresso do meu show, ó, enquanto vocês, se vocês quiserem só, vamos jogar real aqui, se vocês quiserem só conteúdo de graça, tá? Só vai ter sucesso comediante que é amigo de famoso. Comediante que é amigo de famoso, geralmente não é bom. Ele depende do favorzinho, do puxa-saco. Os engraçadões, assim como eu, que dependem do trabalho, dependem de resultado, eles precisam que você veja. E, meus amigos, eu não tô pedindo, implorando, não. Eu quero que você confira o meu trampo. Se for ruim... Agora, pior que não é, não tem nem como dizer. Se for ruim, eu sou muito bom, eu sou acima da média, eu sou genial, eu sou engraçado, eu faço uma comédia fora da curva. Portanto, me valorize. A comédia precisa de mim. E eu preciso da comédia também, né? Porque é a única coisa que eu sei fazer bem. Eu não sou bom... Se em compensação eu sou arrogante para dizer que eu sou bom o tempo todo, eu sou humilde para dizer que eu não sou bom em mais nada. O meu único talento é contar piada e falar atrocidades de forma engraçada. Portanto, meus amigos, siga, curta, compartilhe o meu conteúdo e escute esse podcast, que é o Caverna do Ogro Podcast. Muito obrigado, eu sou Cássio Ogro e esse foi mais um Caverna do Ogro Podcast.